dar início a esta audição ao Sr. Ministro da Educação. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário e à Sra. Secretária de Estado, João Costa e a Alexandra Leitão, e só recordar a grelha que vamos seguir. No início, cada um dos partidos, dos grupos parlamentares, terão 5 minutos para fazer a sua intervenção e o Sr. Ministro terá também 5 minutos. Depois, na segunda ronda, cada um dos grupos terão 3 minutos, seguidos de uma resposta também 3 minutos. E depois há uma terceira ronda em que há um conjunto de perguntas que ocuparão no máximo 15 minutos, por duas vezes, com a possibilidade do Sr. Ministro também responder. Portanto, eu dava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a primeira intervenção, a Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Numa altura em que já se prepara o novo ano letivo, é tempo de refletir sobre o caminho feito e projetar o futuro com a confiança e a serenidade com que a do Governo tem pautado estes últimos tempos. Um caminho que o Governo está a fazer em diálogo com todos os parceiros institucionais para servir melhor a educação e a formação das populações, sempre com respeito pela liberdade individual e a autonomia das escolas. O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Educativo é disso exemplo. Está em plena execução, depois das escolas terem feito um diagnóstico e terem definido a sua estratégia que melhor servia aquela comunidade. Este é um exercício de autonomia, de grande responsabilidade para o futuro de cada uma das comunidades, onde a escola assumiu a liderança, o direito à diferença e a unicidade do seu projeto. Senhor Ministro, Senhora e Senhor Secretário de Estado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-vos por terem sabido dizer não ao centralismo e à moda das receitas únicas e iguais para todas no combate ao insucesso escolar, onde os projetos eram iguais de norte a sul do país, determinados pela 5 de outubro. O Ministério da Educação soube dialogar com todos os professores, com os pais e, de uma forma inédita, também com os alunos, que é uma forma muito profícua de ouvir a sua opinião. O Ministério da Educação acompanha e monitoriza este projeto. Por isso pergunto, Sr. Ministro, passados os 2 períodos letivos, qual o ponto da situação da execução deste plano e o que podemos esperar para o próximo ano letivo? Um segundo tema, o alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos, impunha a necessidade de definir o perfil do aluno à saída do ensino obrigatório. A atual equipa governativa fê-lo e o documento contou com a sábia coordenação do professor Oliveira Martins. Todavia, a efetiva concretização dos 12 anos de escolaridade convoca-nos para uma nova visão de escola e de compromisso com a sociedade, na formação de cidadãos que todos queremos livres, autónomos e críticos. Num mundo complexo e em permanente mudança, a escola tem a exigente missão de assegurar a qualidade educativa e garantir que todos aprendam. A resposta às diferentes realidades que nos rodeiam inscreve como prioridade um olhar atento sobre o currículo e a diversidade das ofertas formativas numa perspectiva de reforço e de aprofundamento da autonomia da escola. Concorre igualmente para este propósito a flexibilização dos instrumentos de diferenciação pedagógica de natureza interdisciplinar, de modo a focar a educação sobre as aprendizagens dos alunos. O projeto Autonomia e Flexibilidade, apresentado recentemente pelo Governo e que foi amplamente participado, responde a este designo e coloca o foco no currículo e assume na sua gênese o compromisso, mais uma vez, com o reforço da autonomia da escola e de projetos inovadores. Não foi preciso mais legislação, não foi preciso alterar normativos existentes para se construir mais autonomia e para se consolidar mais estabilidade. Senhor Ministro, qual a adesão das escolas a este projeto e como é que ele se vai articular de uma forma mais ampla com o Programa de Promoção do Sucesso Educativo? Uma outra dimensão, a oferta da rede dos cursos profissionais, tem que responder às necessidades das regiões e às expectativas das populações. Exige, naturalmente, um diálogo permanente entre os vários interlocutores e que o atual governo soube estabelecer essas parcerias. A importância que o ensino profissional tem vindo a ganhar deve-se fundamentalmente ao esforço de credibilização que tem sido feito e ao maior reconhecimento social. Mas nem sempre a rede de cursos é atempadamente divulgada para que as famílias possam fazer as suas escolhas informadas. Portanto, pergunto, Sr. Ministro, quando é que é divulgada a rede de cursos profissionais e quais as expectativas para o próximo ano letivo? Recentemente, o Sr. Primeiro-Ministro apresentou a iniciativa nacional Competências Digitais E.2030, que é uma iniciativa essencial para o país e para cada um dos cidadãos na sua vida pública, privada e profissional. As sociedades dependem cada vez mais das suas competências digitais em todas as áreas de ação. Garantir a literacia e a inclusão digital para o exercício de uma cidadania ativa é imperioso. Temos de ter a capacidade aprender tecnologias, de aprender competências digitais no sentido de termos um país mais competitivo, capaz de criar valor acrescentado. Termino, Sr. Presidente. Este programa tem um eixo relativamente à educação e é preciso analisar criticamente todas estas áreas, nomeadamente no que respeita à segurança e à privacidade, que são particularmente relevantes dadas as notícias vindas a público nos últimos dias. E eu perguntava, Sr. Ministro, como é que pretende implementar o programa das competências digitais.
Obrigado,
no que área da educação diz respeito. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a pergunta da Sra. Deputada e desejar uma muito boa tarde a todos, esperando que possamos ter uma discussão profícua. A Sra. Deputada Odete João deixou um conjunto extenso de perguntas que necessitariam necessariamente de mais tempo do que os 5 minutos, mas começarei por um dos temas, tentarei cobrir 2 ou 3 dos temas nestes 5 minutos e depois certamente haverá tempo para podermos falar sobre algumas das outras questões que elencam. Relativamente ao ensino profissional, queria lhe dizer, Sra. Deputada, que valorizamos o ensino profissional, encontramos o ensino profissional numa situação bastante complexa quando tomamos posse e tivemos um conjunto de medidas para poder paliar todos esses problemas. Herdámos, como disse, um panorama caótico também no Programa Operacional de Capital Humano, com uma homologação recorrente e tardia da rede de ensino profissional, a abertura de concursos sem os necessários formulários e atrasos recorrentes nos pagamentos. Existe um conjunto de iniciativas tomadas por nós para poder valorizar o ensino profissional. Por um lado, um discurso sistemático, claro, de promoção do maior reconhecimento do ensino profissional e das qualificações profissionais, também no âmbito do mercado de trabalho. Sistematização e trabalho este feito em coordenação com o Sr. Ministro do Trabalho, com o Sr. Ministro da Economia e, como é óbvio, também para a valorização do ensino profissional, um trabalho muito próximo com a tutela do ensino superior, para permitir que estes alunos possam aceder ao ensino superior com todo o pleno direito que todos os alunos que estão no ensino secundário devem aceder. Por outro lado, temos vindo a reforçar as estratégias de diversificação pedagógica no contexto do ensino profissional, e estamos a aprofundar um trabalho sistemático de definição de critérios nos territórios, a nível da CIMA ou da área metropolitana, para a fixação da rede do ensino profissional, de modo a poder torná-la mais articulada e, o que nos era pedido, que possa ser mais racional, mas assim também mais eficaz. E, como eu disse, poder estimular o acesso ao ensino superior dos estudantes que decidem fazer o ensino superior por estas vias profissionalizantes para que efetivamente possam ver o seu caminho reconhecido. Como foi dito, temos o objetivo de, em 2019-2020, termos 50% dos estudantes do ensino secundário em vias profissionalizantes. Tivemos também um trabalho sério e sistemático para poder fazer com que os pagamentos chegassem às escolas profissionais, inclusivamente no que toca aos cursos profissionais 2016-2017, fazer com que a taxa de adiantamento inicial, em vez de ser de 15%, como tinha sido até agora, poder ser de 45% para que a resposta pudesse acontecer. E foi, claramente, paga uma quantia de mais de 150 milhões de euros já às escolas profissionais. Relativamente à rede, à importante rede, dizer que esta semana a rede já vai ser, a rede de oferta, e é preciso dizê-lo, estará homologada, trabalho que foi feito também em articulação com os territórios, com as CIMES e com a área metropolitana do Porto. Relativamente ao Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, dizer que o principal compromisso político deste Governo para a educação era claramente o combate ao insucesso escolar. Se bem se lembram, o próprio programa de Governo tinha como título Combate ao Insucesso Escolar na área que tocava à educação básica e secundária. E este é um combate que só se pode claramente vencer se for feito pela positiva, promovendo, portanto, este sucesso escolar. O que fizemos até aqui foi mobilizar recursos adicionais e a existência deste programa, que já tivemos a oportunidade de falar aqui, tem várias vertentes, uma delas a mobilização de recursos adicionais, convocou-se uma equipa especializada para o coordenar e está a existir esse seguimento, estão a existir inclusivamente ações de formação diversificadas por todo o país no âmbito deste Programa Nacional de Promoção Escolar. É algo muito importante, porque certamente será falado hoje aqui, é algo que tem sido valorizado pelas escolas como um instrumento fundamental para valorizar a sua autonomia, porque demonstra claramente que confiamos na ação das escolas e na ação dos professores e, por outro lado, um envolvimento muito próximo das comunidades e das famílias. Dissemo-lo e continuamos a dizer que as escolas sabem melhor do que nós qual a estratégia a tomar e, por isso, foram elas a apresentar-nos quais os programas para a promoção do sucesso escolar que deveriam ser implementadas em cada uma das escolas. Também neste âmbito preparámos ações de formação que basicamente davam a oportunidade a cada uma das escolas, a todos os docentes envolvidos, para criarem o seu plano de ação e estamos a fazer o seguimento desta promoção do sucesso escolar para que ele efetivamente possa chegar de forma mais capaz, de mais fortalecido a cada uma das nossas comunidades educativas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, a quem cumprimento. E começaria por dizer que é lamentável que a educação, com Vossa Excelência, esteja em contraciclo com o país. O país festeja, mas na educação não há razões para celebração, há razões para preocupação. O ano letivo 2016 foi um ano negro para a educação, marcado por retrocessos, com agravamento das condições de funcionamento das escolas, com estagnação do investimento público, com atrasos agravados nos pagamentos, com instabilidade, com falta de preparação e até com manutenção de situações de ilegalidade na equipa governativa. Tudo isto acompanhado com uma conivência oportunista das esquerdas e, sobretudo, brilhantemente mascarado por marketing político sustentado em embustes, em enganos e em muita desinformação. Tivemos um retrocesso óbvio na taxa de abandono escolar, piorámos, regredimos, não só na meta a que nos comprometemos, mas também na média europeia. Tivemos agravamento da falta de assistentes operacionais nas escolas, uma situação inaceitável que o Sr. Ministro desvalorizou e protelou. Tivemos e temos instabilidade e experimentalismo quando reconhecidamente estávamos no bom caminho, como se viu pelos indicadores qualitativos que foram tornados públicos. O que temos, portanto, é experimentalismo e mistificação. Vejamos os exemplos. Provas de aferição. A prova disso é que as provas de aferição de expressões do segundo ano do primeiro ciclo, cujos resultados ainda não se conhecem, pasme-se, justificam a reforma curricular apresentada pelo Sr. Ministro. Em que não só Portugal é caso único na aplicação destas provas, ser dos poucos a aplicar provas no quarto ano era mau, ser único é bom. Não só as escolas não tinham materiais necessários, pediram-nos emprestados, receberam-nos depois de ações de emergência junto das autarquias, junto das juntas de freguesia. Não só os alunos do primeiro ciclo, mas também os do segundo ciclo ficaram sem aulas. Antes era mau, hoje é bom. Não só os alunos tiveram que se deslocar para as escolas para prestar provas, antes era traumático, agora é educativo. Não só foi divulgada a prova com antecedência, como ainda as provas não serão objeto de qualquer registro documental. E, portanto, apenas teremos classificações que no lato dois professores atribuirão aos examinados, portanto é isto que se sabe, ou seja, o que temos é uma mistificação para justificar uma decisão de reforma curricular previamente decidida. E, portanto, o que eu pergunto, Sr. Ministro, é se nega que irá fazer uma reforma na matriz do primeiro ciclo, irá contrariar o que foi afirmado aos portugueses pelo Sr. Presidente da República de que não haveria reforma curricular, é que sob a capa desta flexibilidade curricular, ou também consoante os dias, flexibilidade pedagógica, o que está centralmente desenhado é efetivamente uma reforma curricular e, portanto, para acomodar este reforço na área das expressões, eu pergunto o que é que vai desaparecer do currículo. Depois, no caso dos alunos, do número de alunos por turma, o que antes era um escândalo a nível nacional, que sustentava todas as indignações dos partidos que hoje suportam o governo, hoje é um problema pontual. Agora surgiu uma medida pensada mais em termos de impacto financeiro do que propriamente em termos de interesse dos alunos. Por acaso, nas 83 escolas que não são TAPE, não há turmas que atingem o número máximo de alunos, Sr. Ministro. Não há crianças de famílias carenciadas. Por acaso, nas escolas TAPE, nos anos que não os iniciais de ciclo, não há turmas que também que atinjam esses máximos. Qual é a razão objetiva, e que não seja meramente financeira, para que seja feita esta discriminação? Qual é o impacto desta medida? É que, pelos cálculos do PSD, o impacto é, diria entre aspas, vestigial. Para utilizar uma palavra que o Sr. Ministro adicionou ao léxico. Se, como afirmavam, o aumento do número de alunos por turma foi um desastre nacional, qual é a razão que apresentam para justificar a manutenção destes valores em todas as opções e modalidades do sistema no próximo ano letivo? No ensino profissional, que o Sr. Ministro já referiu aqui na sua primeira intervenção, tem este súbito interesse no ensino profissional. Vai aumentar a oferta e nós aplaudimos, mas sem o acompanhamento de a diminuição do número de mínimo de turmas nessa modalidade, em particular nas zonas demograficamente mais deprimidas, e eu pergunto, Sr. Ministro, tem consciência de que isso traduzirá não só mais abandono escolar, como crescente dificuldade para as escolas profissionais? Vossa Excelência, no aumento da taxa do abandono escolar, já teve o exemplo do impacto que a incúria e algum do amadorismo da tutela provocam no sistema, pelos vistos quer repetir o erro. Termino, precisamente, Sr. Ministro, dizendo o seguinte, alheio ao que a realidade lhe diz. Vossa Excelência prefere ignorar, utilizar seletivamente a informação, desenvolver uma narrativa de pós-verdade, prosseguindo uma agenda marcadamente ideológica, centralista, e eu diria, Sr. Ministro, que este dirigismo não traz nada de bom ao país, muito menos à estabilidade que se requer em educação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, agradeço a sua intervenção. Não vou dizer de todo que é disparatada, agora não a consegui ver dirigida, sem dirigismos, ao que acontece verdadeiramente neste momento no sistema educativo. Dizer-lhe que o que nos traz aqui é uma discussão séria, uma discussão política, e nunca traremos aqui uma discussão politiqueira, Sra. Deputada. É importante dizer-lhe que, relativamente ao abandono precoce da educação e formação, e a dizer-lhe que a luta contra o abandono escolar precoce não é, nem nunca será, um trunfo de nenhum governo. Dizer-lhe também que são precisas respostas claras, mais sistematizadas, e para isso estamos a trabalhar com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, também em termos de ação social, porque sabemos, todos o sabemos, que, de certa forma, todos, a sociedade portuguesa, foi artífice desta redução de mais de 25 pontos no que toca ao abandono escolar precoce. Sabemos também que este é um indicador verdadeiramente complexo, que já demos passos grandes, mas que é tão ou mais difícil, e a senhora deputada sabe-o, por isso não entendo este populismo na abordagem a esta questão tão importante, é tão ou mais difícil passar e reduzir dos 14% do que fazer esta redução dos 40% para os 14%. Dizer-lhe que há aqui um núcleo complexo, duro, uma camada frágil da nossa população, que já não é afetado e já não recebe ou não é afetado por respostas sistémicas, mas, acima de tudo, precisa ter uma resposta mais personalizada e é por isso que tentamos fazer o diagnóstico o mais cedo possível para termos estas respostas mais claras e mais sistematizadas. Obviamente que estas são as populações que são muito mais suscetíveis aos ciclos económicos e que são claramente as que são mais afetadas por o que aconteceu e pela forma como olharam para a sociedade portuguesa e para a economia portuguesa durante uma legislatura inteira. Dizer, porque tinham ficado aqui algumas... podemos falar também da redução do número de alunos por turma. Senhora Deputada, o seu governo, ou o governo que apoiou, fez um aumento, única e simplesmente com uma resposta economicista e financeira relativamente ao número de alunos por turma. Nós inscrevemos no programa de governo e começamos já a cumprir, no próximo ano letivo, essa redução do número de alunos por turma. Queremos fazê-la e este ano já reduzimos esse número de alunos por turma e vamos permitir que, de forma significativa, os territórios educativos de intervenção prioritária, a partir de setembro, e agradecer-lhe, Sra. Deputada, que não desvirtuasse a importância dos territórios TAPE. Não sei se teve a oportunidade de visitar algum território TAPE, porque eles são claramente contextos sociais muito desfavorecidos, onde claramente sabemos em que a resposta e a redução do número de alunos por turma tem que ser feita, porque é nestes territórios onde existe uma resposta que tem verdadeiramente que ser feita. Obviamente que tudo isto tem que ser acompanhado por outras respostas. E essas respostas foram já tomadas por nós. A coadjuvação, o trabalho sistemático em muitas destas escolas, para poder dar respostas individualizadas a muitos dos nossos estudantes. E eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado para falar nesta outra questão que tinha
sido. Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário João Costa.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Só uma nota breve sobre as questões levantadas relativamente às provas de aferição e ainda um apontamento sobre a taxa de abandono escolar. Era importante que o PSD explicasse exatamente, quando fala da taxa de abandono escolar precoce, qual é a metodologia de apuramento, para toda a gente ter consciência de que estamos a medir a taxa de abandono escolar na população que tem entre 18 e 24 anos. E depois podemos recuar e perceber essa população em que anos é que estava na escola e quando é que abandonou, para não se dizer que essa é a população que abandonou em 2016, porque não é. Portanto, estão a fazer um uso abusivo de uma evolução que tem depois as características que o Sr. Ministro já apontou. Relativamente às provas de aferição, gostava de, por um lado, esclarecer a Sra. Deputada sobre algumas das questões que levantou e depois voltar a dizer aquilo que já tinha sido dito relativamente aos instrumentos de aferição. Em primeiro lugar, não é de todo falso que não haja um registro documental das provas, portanto, à semelhança dos outros instrumentos de aferição, estas provas gerarão relatórios individuais de desempenho dos alunos para os alunos e para as suas famílias, relatórios de escola e também os instrumentos de análise global que as provas do ano passado já geraram. Estas provas visam aferir não apenas o português e a matemática, mas todo o currículo, e diversificar instrumentos de avaliação, abarcando não apenas formas de avaliação de papel e lápis, mas percebermos como é desenvolvido o currículo. Só mesmo para terminar, a questão de deslocações, a questão de material, não é uma questão da prova, é uma questão do desenvolvimento do currículo. O que é grave é que, nos últimos anos, só houvesse preocupação com duas disciplinas, com duas áreas do currículo, e que tenha sido preciso este instrumento para despertar a consciência sobre alguma falta de condições.
Obrigado, Sr. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado, respectiva equipa. As questões que queríamos colocar ao Sr. Ministro nesta primeira ronda de perguntas têm a ver com a necessidade de investimento na escola pública e, muito em particular, a necessidade de investimento na dignificação dos vínculos e das condições de quem trabalha na escola pública. Nós hoje tivemos dados que confirmam, como têm vindo a confirmar todos os meses, o aumento do número de contratados a prazo no Ministério da Educação. Também não nos enganamos e não nos deixamos cair em demagogias nem em explicações demagógicas sobre isto. Sabemos que há um esforço de substituição de contratos de emprego e inserção, sabemos que há um esforço de resposta às necessidades da escola pública, mas que esse esforço de resposta, para além da discussão sobre ela é suficiente, sobre se ela é suficiente ou não, esse esforço de resposta está a esbarrar no congelamento das contratações e das vinculações ao Estado, o que faz com que as respostas em termos de recursos humanos que estão a ser dadas à escola pública sejam respostas precárias. O que me leva a uma das primeiras perguntas que eu queria fazer, que tem a ver com a existência do programa extraordinário de vinculação dos precários do Estado e da forma como os professores contratados sentem que estão a perder este comboio. Porque há um compromisso por parte do Estado de, ao abrigo deste programa extraordinário, vincular todos os precários e que o critério para essa vinculação é a condição de precariedade do trabalhador e não de acordo com a avaliação de uma necessidade permanente e, portanto, dentro desses critérios todos os professores, todos os trabalhadores serão vinculados e isso aplica-se, segundo aquilo que está definido, aos auxiliares, aplica-se aos assistentes administrativos, poderá aplicar-se aos técnicos, poderá aplicar-se aos psicólogos, mas não se aplica aos professores contratados. Ora, nós temos cerca de, os números não são exatos, mas temos cerca de 20 mil professores contratados nas escolas. Os números que estavam anunciados no site da GAE em fevereiro diziam-nos que havia mais de 22 mil professores em todas as reservas de recrutamento até fevereiro. Aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro é se tem números que nos possa anunciar sobre quantos destes 20 mil professores, e nomeadamente destes 22 mil professores que são contratados em reservas de recrutamento até fevereiro, quantos deles é que depois acabam por ficar no sistema até ao final do ano letivo e, portanto, cumpririam necessidades ou cumprem necessidades permanentes do sistema. O que nós sabemos é que há uma proposta dos sindicatos, que é a proposta do Bloco de Esquerda, de alteração à norma travão, que tem como critério 3 contratos sucessivos ou interpolados, independentemente do grupo de recrutamento, sem ser necessário critério de horário completo, que sejam colocados até ao final do primeiro período. E, portanto, gostaríamos de saber se sabem quantos professores contratados é que estão nestas circunstâncias. A nossa preocupação é a preocupação destes professores, que é, ao contrário de todos os outros precários do Estado, o seu programa de vinculação tem um limite e esse limite são as vagas abertas no programa extraordinário de vinculação, enquanto todos os outros têm a expectativa de poderem ser vinculados pela sua condição precária. E aquilo que eu gostaria de saber é se o Governo, com que calendário é que o Governo prevê fazer vinculações extraordinárias que cumpram ou que vinculem todos os professores precários que estão no sistema, e essas são as propostas que o Bloco de Esquerda continuará a fazer e a levar ao Governo. Da mesma forma, gostaríamos de perguntar em que pé é que está o processo de vinculação dos professores do ensino artístico, porque aqui tem sido bem referido que se trata de pouco mais de meia centena de professores em condições de vincular. E, portanto, dificilmente se poderia utilizar um argumento financeiro. São poucos professores das escolas artísticas e dos conservatórios, não têm a dimensão que têm os restantes professores contratados e que estão em condições de vincular, e gostaríamos de saber quando e se há expectativa de que estes professores possam vincular a tempo de iniciarem o ano letivo como vinculados a António Arroio, a Soares dos Reis ou aos restantes conservatórios públicos. Outra questão que eu queria colocar tem a ver com a existência com a falta de auxiliares e assistentes operacionais nas escolas. Nós temos um problema que se prende com a substituição de baixas médicas e, portanto, e isso todas as escolas nos têm dado conta, mas ainda ontem eu estive em escolas do Alentejo em que escolas muito grandes com poucos alunos, termino, Sr. Presidente, escolas muito grandes com poucos alunos, devido ao rácio que atribui o número de assistentes operacionais, não conseguem cobrir todo o espaço que têm para a segurança dos seus alunos e para o acompanhamento dos seus alunos. Há projetos que estão nesta comissão e que terão de ser ainda votados sobre a revisão da portaria de rácios, que eu gostaria de saber é se também no início do próximo ano letivo temos a expectativa ou podemos ter a expectativa de ter mais assistentes operacionais vinculados às escolas.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E começando por aqui, pelo pessoal não docente, nós tivemos a oportunidade de falar aqui abertamente e de forma alongada sobre a questão dos assistentes operacionais. Dissemos que tivemos a oportunidade de renovar, colocámos na escola 300 novos assistentes operacionais. Agora, é importante para nós cumprir o que está na lei do Orçamento de Estado. E, nesse sentido, estamos a trabalhar, e queria lhe dizer desde já, que estamos a trabalhar para rever e para pôr em prática, para que possa, no próximo ano letivo, no início do próximo ano letivo, poder chegar às nossas escolas o reforço que é importante chegar, e adequar os critérios de afetação deste pessoal não docente aos agrupamentos de escolas e às escolas não agrupadas, tendo em consideração as necessidades que existem de acompanhamento de alunos. E obviamente que estamos neste momento a trabalhar para termos um conjunto de características dos estabelecimentos de ensino acomodadas para que possam aumentar as condições, obviamente, de segurança das escolas, mas também assegurar um acompanhamento adequado aos alunos com necessidades educativas especiais. Estamos a trabalhar e queremos que esta portaria de rácios, tal qual como estava escrita no Orçamento de Estado para 2017, seja uma realidade para que exista um reforço do pessoal não docente nas nossas escolas. Relativamente ao programa do Governo que visa a limitação do uso pelo Estado dos trabalhadores precários, dizer que há uma estratégia global de combate à precariedade, também na área de educação e também para a carreira docente. Como sabe, criámos primeiro, e os docentes foram os primeiros trabalhadores do Estado a terem nesta legislatura um regime de integração extraordinária de docentes contratados, que no início do próximo ano letivo já estarão na nossa escola, nas nossas escolas, e mediante concurso permitiremos que um conjunto de mais de 3 mil professores possam estar nas nossas escolas. Aqui também, nesta comissão, tivemos a oportunidade de nos comprometer em estudar e desenhar mais momentos de vinculação extraordinária no prazo desta legislatura e de encontrar uma solução, e a isso nos comprometemos, para que exista uma vinculação também para os docentes do ensino artístico especializado da música e da dança, porque dissemos que essa era uma preocupação e não tendo sido possível que estes docentes entrassem no momento de vinculação anterior, onde vincularam estes 3 mil docentes, ter a oportunidade também para avaliar a possibilidade de termos uma vinculação extraordinária para estes docentes do ensino artístico. Por outro lado, e também o dissemos aqui, estamos neste momento a trabalhar para a criação do grupo de recrutamento para os docentes de língua gestual portuguesa, algo que é absolutamente fundamental para que a precariedade destes docentes possa também acontecer. Em paralelo, como sabem, também está a decorrer uma fase de avaliação de situações a submeter a este programa de regularização extraordinária de vínculos, que acontecerá para todos os trabalhadores do Ministério da Educação, nomeadamente os assistentes operacionais, assistentes técnicos, um conjunto de trabalhadores da função pública do Estado que, trabalhando no Ministério da Educação, terão a possibilidade de vincular e de ver o seu vínculo precário neste momento diminuído, digamos assim, e poderem estabilizar. Eu não me recordo se havia mais alguma outra questão. Acho que, grosso modo, eram estas as questões colocadas. Obrigado.
Muito bem, senhor. Eu passaria agora...
Só uma questão importante, se me permite. Eu tinha um minuto. A senhora deputada falou no facto de termos um número de 22 mil contratados. Dizer-lhe que nós temos entre 7 e 8 mil contratados com contrato anual e completo. E o que acontece é que o número de contratados aumentou, relativamente ao que acontecia no passado e acontece, acima de tudo, por algo que é absolutamente essencial às nossas comunidades educativas. Todos se recordam do número 24, que era o número de dias médio que demorava uma substituição a ser feita, principalmente quando se utilizava a BCE, a Bolsa de Contratação de Escolas. Neste momento, imaginemos o que é que isto representava. Representava que por cada baixa médica, por cada professor que não chegava às nossas escolas ou que tinha uma condição ou, basicamente, tínhamos um mês por cada um dos trabalhadores que poupávamos. Era um mês em que ele estava no sistema. Recordam-se bem também em 2014 como, e mesmo em 2015, como só estavam 3 mil nas nossas escolas, quando faltavam 6 mil nas nossas escolas e acabaram por chegar em setembro. Setembro, outubro, novembro e até dezembro. Pouparam-se milhares de meses de trabalho e obviamente que é isso que nós estamos a ver refletido aqui, é um aumento porque as substituições são feitas de forma muito mais célere, de forma muito mais ordenada, com consequências positivas claras para as nossas comunidades educativas.
Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do PSD, CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente.
Peço desculpa.
Ainda mesmo assim, ainda. São entidades separadas. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Nesta primeira ronda tenho três temas que gostava de trazer à vossa consideração para esclarecimentos. O primeiro deles já foi aqui tratado, de certa maneira, tem a ver com o número de alunos por turma e a redução que estava prevista, quer no programa de governo, quer nas posições conjuntas assinadas com os partidos à esquerda. Também aqui no Parlamento foi feito trabalho sobre isto, foram apresentados projetos de resolução do CDS e do PS e depois projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes. Houve um grupo de trabalho que fez um conjunto de audições longas e profundas sobre esta matéria e quanto ao que o Governo fez neste assunto, se eu bem me recordo, na altura da discussão do Orçamento de Estado, o Sr. Ministro, o assunto foi perguntado, o Sr. Ministro disse na altura que ia encomendar um estudo para avaliar a correlação entre o número de alunos por turma e os resultados escolares, uma análise que se pretendia que suportasse a redução do número de alunos por turma, que deveria começar no próximo ano letivo de forma gradual, tendo em conta os custos e os constrangimentos das escolas. Portanto, a primeira coisa que eu gostava de saber é se é possível partilhar connosco este estudo e os resultados que dele vieram e que suportam então as decisões que entretanto foram tomadas. Decisões essas que resultam do despacho 1B-2017 de abril, o despacho anual de matrículas, que vem anunciar que esta prevista nas posições de conjuntas e no programa de ano, que esta prevista redução, afinal, é apenas de dois alunos e só nos anos de início de ciclo e só nos 37 agrupamentos de TAPE. E o Sr. Ministro, quando falou nisto, quando então foi anunciada a medida dos agrupamentos de TAPE, o Sr. Ministro disse entusiasmadamente a redução do número de alunos por turma que avança no próximo ano letivo, nos TAPE, vai abranger 200 mil estudantes. Eu gostava de lhe dar aqui uma oportunidade, Sr. Ministro, para recalibrar este número em relação à realidade, porque das duas uma, ou me diz que nas turmas de primeiro, quinto, sétimo e décimo anos dos 137 agrupamentos de TAPE há 200 mil alunos, ou então extrapolou ligeiramente o impacto para a totalidade dos agrupamentos, que na verdade não vão ter um impacto desta maneira. Portanto, a primeira coisa é quantos alunos efetivamente vão ser abrangidos nas respectivas turmas de primeiro, quinto, sétimo e décimo anos dos 137 agrupamentos de TAPE. Por outro lado, também afirma na mesma altura o Sr. Ministro que trabalhamos já para que no próximo ano essa redução possa acontecer para números pré-2013, portanto números bastante mais ambiciosos. E eu pergunto, estão a trabalhar apenas para as escolas TAPE, para todas as escolas do sistema público, e quando é que podemos esperar saber qual é então o limite máximo? Já terá a ocasião de me responder. Quanto ao número de alunos por turma, era este. Outro assunto que gostava de trazer à sua consideração tem a ver com as necessidades educativas especiais. O despacho número 7617 de 2016, de 8 de junho, definia como seu objetivo a criação de um grupo de trabalho para apresentar um relatório com propostas de alteração ao Decreto-Lei 3/2008. Depois dizia no número 6 que este grupo de trabalho apresentará um relatório de progresso até 45 dias a contar da data de entrada em vigor do despacho e um relatório final até 90 dias dessa data. O relatório intercalar foi aqui discutido na Comissão, em dezembro, mas o relatório final com as tais propostas de alteração, muito aguardadas pelas pessoas visadas ao 3/2008, ainda continua sem dar sinal de si. Entretanto, Saiu um relatório da DGE sobre as necessidades educativas especiais no ano letivo 2016-2017, que nos revela dados bastante preocupantes quanto à qualidade do apoio prestado. Diz, por exemplo, que aumentou o número global de docentes a desempenhar funções de educação especial, mas de docentes que não pertencem ao quadro e desempenham essas funções. Que aumentou o número de técnicos, mas diminuiu o número de horas mensais, menos 21% nessas funções. E que o número de técnicos diminuiu 25%, com uma diminuição de 3% nas horas mensais. Por outro lado, também foram aprovados nesta casa dois projetos de resolução do CDS e do Bloco de Esquerda a instar o Governo a uma atuação num conjunto de medidas que nos parecem ser as óbvias, porque pedidas por pais e por instituições e técnicos nesta matéria e que, portanto, não são uma novidade e que eu sei que o Grupo de Trabalho que já as conhece. E, finalmente, também realizámos aqui, pioneiramente, no Parlamento, uma audição a alunos com necessidades educativas especiais, exatamente para saber que palavra é que eles queriam dar sobre o seu percurso educativo, exatamente para ouvir os alunos e deles recolher também esse feedback. Portanto, também aqui este grupo de trabalho tem tido um trabalho pioneiro. E, portanto, pergunto, para quando podemos ter uma expectativa do novo 3/2008, e chamo-lhe assim para simplificar, porque, na verdade, já passou um ano deste despacho e perdeu-se um ano de atuação que as famílias muito reivindicam. Para terminar, uma última matéria que tem que ver com o seguinte, também um outro despacho que foi tornado público, o despacho 3633, que define ou que faz a delegação de competências nos diretores de agrupamento de escolas estatais, agrupadas e não agrupadas, que em relação ao despacho, é um despacho anual, mas em relação ao despacho anual, enfim, regular, não é anual, mas regular, em relação ao último, que era de 2015, retira uma componente que até aí vinha sendo habitual sobre delegação de competências nos senhores diretores, que desaparece deste despacho. Podem ser várias as razões, essa é a primeira questão, porquê retirar esse conjunto de competências aos senhores diretores? Em todo o caso, para nós, a questão insere-se numa reflexão mais larga que tem a ver, como sabem, com a discussão que está em curso na vida das escolas, promovida essencialmente pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, sobre o modelo de gestão das escolas. O assunto também foi trazido aqui ao Parlamento pelo PSD e não me é claro, neste momento, qual é a posição do Governo sobre esta matéria. Portanto, a pergunta é muito simples. Em relação ao modelo que hoje em dia vigora de gestão das escolas, um modelo aprovado pelo Governo Socialista de 2008, que está sobre grande fogo dos partidos que suportam o Governo à esquerda, pergunto qual é a intenção do Governo. É reabrir este dossiê ou mantê-lo como está? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de mais, dizer que parece a sua preocupação relativamente às posições conjuntas e durante a sua intervenção aflorou três vezes as posições conjuntas que existem entre o PS e o Bloco de Esquerda, o PS e o PCP, e não está aqui nenhum senhor deputado dos Verdes, mas também a posição conjunta. É verdade que a posição conjunta, tal qual está refletido também no programa de governo, fala de uma redução do número de alunos por turma. É isso que estamos a fazer, Sra. Deputada. É isso que estamos a fazer e tomamos esta medida este ano, num universo sendo, e eu disse-o, o primeiro passo num processo continuado que queremos alargar a todas as escolas e a todos os agrupamentos de escolas que existem no país. Este é um primeiro passo e eu tive a oportunidade de o dizer na discussão do Orçamento de Estado que era um processo paulatino, era um processo que também nos daria a oportunidade de entender dentro do que é o Orçamento de Estado de 2017, sabendo nós que o impacto financeiro tinha que ser passível de ser enquadrado no Orçamento de Estado de 2017, poder acontecer desde já. Porque se adiássemos, obviamente que todos sabemos que o ótimo é inimigo do bom. Se esta solução é uma solução ótima, não. Se esta é uma boa solução para as nossas escolas, nomeadamente para as escolas TAPE, é. Relativamente ao universo, eu não sei, a Sra. Deputada fala-me de 200 mil estudantes. 200 mil estudantes são... Não, eu agradecia que me mostrasse a citação relativamente àquilo que eu digo. A citação, tal qual. Os 200 mil estudantes são os estudantes totais que existem nos agrupamentos TAPE. E os alunos que irão usufruir este ano nesta redução são os alunos de início de ciclo. Como tivemos a oportunidade de o dizer, e já o dissemos no passado quando queríamos, é a importância de manter a estabilidade das turmas dentro de cada ciclo, e por isso começamos no início de ciclo. É importante também, e assim o fizemos, porque está reconhecido em todos os estudos nacionais e internacionais sobre esta matéria, que o impacto é acrescido destas medidas e é comprovado sempre que os contextos sociais são mais desfavorecidos e mais afetados pelos problemas de insucesso e de abandono escolar. Poderia ler-se aqui os territórios educativos de intervenção prioritária. Mas nós já o ano passado tínhamos trabalhado. Esta diminuição tinha sido feita paulatinamente quando introduzimos desdobramentos, quando falámos também na possibilidade das próprias escolas encontrarem soluções organizativas ao nível dos horários dos alunos, também dentro do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. O que eu quero dizer relativamente à redução do número de alunos por turma é: este é um primeiro importante passo na redução do número de alunos por turma, é algo que abraçamos como importante, porque sabemos, ao contrário do que aconteceu com os deputados e com o governo que apoiavam os senhores deputados, e se bem se recordam, nós fomos confrontados estes dias com um estudo também do Ministério da Educação, da DGEC, que nos diz o quão complexo principalmente para a matemática e para o inglês, muitas das medidas que o governo que apoiaram implementaram. E podemos falar deles se houver tempo. Mas dizer-lhe que é importante para nós dizer, senhora deputada, que este é um primeiro importante passo para que a redução do número de alunos por turma se possa efetivar, e para outras duas questões verdadeiramente importantes. Por um lado, para que o programa de governo que foi votado e aprovado nesta Assembleia possa também ser concretizado, e depois, com a preocupação da senhora deputada, para que as posições conjuntas do PS, e do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e também dos Verdes possa também ver um adianto relativamente a todas as medidas que têm vindo a concretizar, tão importantes para os portugueses e para as famílias portuguesas. E agora eu queria... Sim, sim.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito rapidamente, dizer, responder à questão que a Sra. Deputada levantou sobre a fase final do grupo de trabalho sobre a educação inclusiva. Portanto, para além de estarmos a acompanhar e do próprio grupo estar a acompanhar aquilo que tem sido a atuação do grupo de trabalho aqui da Comissão, tenho tido a oportunidade, através da coordenadora do grupo, a Sra. Deputada Manuela Tender, de ir acompanhando o trabalho muito interessante e importante que tem vindo a ser feito aqui. Queria dizer o seguinte, o grupo de trabalho entendeu, em vez de apresentar propriamente um relatório, apresentar já uma proposta da alteração ao Decreto-Lei 3/2008. Essa proposta casa necessariamente com o trabalho que se está a fazer sobre currículo, porque para podermos ter, dado que é uma proposta que é centrada no acesso ao currículo, no direito ao acesso ao currículo para todos os alunos, não pode ser feita desgarrada do outro trabalho que se está a fazer. Isso justificou algum desaceleramento da proposta, mas ela está neste momento pronta e a nossa intenção é colocá-la em discussão pública, ter mais um mês de debate público, para depois então entrar no calendário legislativo normal. E a ideia é virmos novamente aqui à Comissão também colher as vossas opiniões.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, penso eu. Não?
Não.
Ah, desculpe. Ok. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado aqui presentes e colocar assim muito rapidamente algumas preocupações que o Grupo Parlamentar do PCP tem, não só em relação à situação atual das escolas, mas também já numa perspectiva de antecipação e de resolução de problemas para o próximo ano letivo. Há uma questão que nos tem tomado muito tempo e reflexão, tem a ver com a questão dos trabalhadores e a situação dos trabalhadores docentes e não docentes nas escolas, não só na perspectiva do combate à precariedade, que é uma questão que nós muito valorizamos e consideramos urgente e necessária, mas também no sentido de uma resposta que é preciso que exista por parte do Governo que permita efetivamente a valorização da escola pública na dimensão que ela merece e é exigida. E nomeadamente além da questão da precariedade, conforme referi, mesmo vinculando e contratando aqueles que já estão nas escolas, em muitos casos continua a haver também falta de meios humanos. Portanto, não só a resposta em termos da contratação, daqueles que estão, mas efetivamente ainda há falta de assistentes operacionais, de assistentes técnicos, há problemas relacionados com os técnicos especializados que ainda há pouco tempo tiveram cá em comissão, que também são necessários e urgentes a resolver, há situações também de carência ainda de psicólogos, enfim, e torna-se necessário também perceber exatamente por parte do Governo quais são as medidas que vão ser tomadas para combater a falta de trabalhadores nas escolas e então também contratá-los e vinculá-los. Depois, outra questão que nós queríamos colocar tem a ver com as provas aferidas do primeiro ciclo. Nós consideramos que não vemos, aliás, defendemos o fim dos exames e colocámos que não vemos obstáculo em fazer-se a aferição do sistema e ponderar acertos e melhorar a qualidade, mas aquilo que nos tem vindo a ser transmitido, nomeadamente em termos da grande mobilização de meios que foram feitos, o stress também foi colocado em cima dos alunos, a utilização de materiais, equipamentos e espaços muitas vezes nem sequer estavam nas escolas, a sobrecarga de trabalho para docentes e não docentes acabou por conferir a estas provas da aferição uma dimensão que se calhar é mais próxima dos exames e que nós consideramos que não é exatamente esse o caminho que deveria ser trilhado. Portanto, era uma das questões que tinha para colocar. E depois, por fim, na questão da redução do número de alunos por turma, nós consideramos que é muito importante ir mais longe do que a situação pré-entrado. Mas já agora pedir apenas dois esclarecimentos, que é nos 137 agrupamentos e escolas TAPE, quantas turmas em anos de início de ciclo se encontram agora em limite máximo, se há alguma perspectiva, alguma ideia em relação a isso, e quantas novas turmas já se sabe, quantas vão ser criadas no próximo ano letivo.
Passaria agora a palavra então agora à senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados. Reitero os cumprimentos da minha camarada ao Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado. E eu gostaria de colocar aqui preocupações que o PCP tem colocado várias vezes no âmbito da educação especial designadamente depois de nos terem chegado um conjunto de preocupações de pais de crianças com necessidades especiais. O PCP realizou uma audição pública sobre necessidades especiais transitórias e permanentes, para que de facto pudesse haver aqui uma abrangência significativa do tipo de crianças e de jovens que estávamos a falar, em que nos chegaram um conjunto de preocupações designadamente com o acompanhamento de crianças com o espectro de autismo, dos diversos tipos de autismo que existe e a escassez de resposta das escolas no acompanhamento a estas crianças, de também preocupações de crianças no que se refere às dificuldades de aprendizagem específicas, o acompanhamento e a intervenção que é feito neste patamar para que essas dificuldades de aprendizagem não se tornem em obstáculos ao sucesso escolar das crianças e também ao seu desenvolvimento. E, de facto, a preocupação que nós temos e que nos chegou é que no dia-a-dia nas escolas têm sido muitas as dificuldades e os obstáculos que estas crianças, estes jovens e as suas famílias têm sentido e importa encontrar respostas concretas que permitam ultrapassar estas dificuldades. Nós sabemos que existe, e já foi aqui referenciado, o tal grupo de trabalho que está a tratar da revisão do 3/2008 e de propor um conjunto de medidas, mas para nós o reforço de intervenção no âmbito da educação especial é inseparável do reforço de meios, seja de docentes, seja de outros técnicos de educação especial, seja também de funcionários que têm um papel fundamental neste âmbito, e é inseparável também do reforço de meios materiais. Nós tivemos a oportunidade de estar com a Comissão numa visita às escolas do Distrito de Chaves e de Vila Real, em que, por exemplo, uma escola colocava o facto de ter 142 crianças com necessidades especiais e 14 professores de educação especial, o que é manifestamente insuficiente para aquelas que são as necessidades existentes, estou mesmo a terminar, designadamente quando muitas necessitam de um acompanhamento individual permanente. Por fim, e de uma forma muito breve, colocar uma questão que nos surgiu hoje até na 12ª Comissão pelo Comitê Paralímpico de Portugal, e que se refere à resposta também que a escola pública pode dar no âmbito do desporto adaptado e de garantir também a inclusão destas crianças com necessidades especiais na prática desportiva escolar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria também a palavra ao Sr. Ministro.
Bom, tentando... Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, senhoras deputadas. Relativamente às várias perguntas que colocaram, e começando por esta última questão relacionada com o desporto inclusivo e com o desporto adaptado, dizer-lhe que o Ministério da Educação, quer através da tutela da área da educação, quer através da área da tutela da área do desporto, tutela o maior clube nacional com desporto adaptado, que se chama Desporto Escolar. Neste momento, o desporto escolar tem visto o número de praticantes de desporto adaptado para os largos milhares de alunos com necessidades educativas especiais e alunos que praticam desporto adaptado, e neste momento nas competições nacionais do desporto escolar, quer seja um conjunto alargado de desportos e de modalidades que vêm neste momento. Estamos a trabalhar juntamente com as associações do setor e também o Comitê Paralímpico de Portugal para que esta interação possa ser cada vez mais capaz, e também com as questões de sensibilização. Existe atualmente em todo o país escolas que aderem ao Dia Paralímpico, dia esse importante para a sensibilização do desporto adaptado e para a criação de hábitos de prática desportiva, tanto naqueles que têm dificuldades e que praticam desporto adaptado, como também a possibilidade de muitos dos nossos estudantes que não praticam habitualmente desporto adaptado e que têm a possibilidade de experimentar e experienciar o que é o desporto adaptado. Relativamente ao que falamos, o que a senhora deputada Ana Mesquita falou relativamente aos assistentes operacionais, aos assistentes especializados, aos assistentes técnicos, nomeadamente aos psicólogos. Dizer que está a haver um trabalho sistemático, eu falei na portaria dos Rácios, importante, e um trabalho também para que este mapeamento, que é constante, aconteça e para que a resposta verdadeiramente possa chegar às nossas escolas. Como é sabido, nós contratamos um conjunto alargado de psicólogos e anunciámos há pouco que durante este ano vamos ter um reforço no número de psicólogos contratados para que claramente possam chegar às nossas escolas. E estamos a trabalhar para que esta e o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de o dizer no último debate quinzenal a uma pergunta do PAN, trabalhar para que tenhamos mais e psicólogos nas escolas e, por outro lado, psicólogos que possam ter maior estabilidade, ao contrário do que acontece. Então, esta dupla valência. Por um lado, poder aumentar o número de psicólogos e, por outro lado, poder aumentar a sua estabilidade nas escolas, que principalmente no que toca ao apoio de orientação escolar e profissional, mas também ao apoio psicológico e psicopedagógico, é absolutamente fundamental esta continuidade. Relativamente ao número de alunos por turma, queria reiterar que 200 mil é o número de estudantes dos agrupamentos TAPE, e foi isso que eu tinha dito à comunicação social. É importante dizer também que neste momento vamos ter um conjunto alargado de centenas de milhares de turmas que vão sofrer esta redução do número de turmas. E isso é importante porque sabemos também que o número de turmas, ou melhor, muitos dos agrupamentos TAPE, estando em todo o território nacional, muitos deles estão em zonas densamente povoadas, principalmente da Grande Lisboa e do Grande Porto, que obviamente beneficiarão da redução do número de alunos por turma. Obrigado. E agora queria passar...
Senhor Secretário de Estado.
Obrigado. Muito também brevemente, relativamente às questões levantadas pela Sra. Deputada Diana Ferreira, relativamente à resposta no que diz respeito às crianças com necessidades educativas especiais, queria, e retomando a pergunta que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa levantou, voltar a dizer que é exatamente por causa de algumas destas questões que o grupo, na proposta que já apresentou às tutelas envolvidas naquele grupo de trabalho, aponta vários caminhos que têm de ser trabalhados. Um é exatamente pensarmos se faz sentido ou não esta distinção entre necessidades transitórias e necessidades permanentes. Isto porquê? Porque há crianças que recebem logo no primeiro ciclo, às vezes no pré-escolar, o rótulo de necessidades educativas especiais e não se conseguem livrar dele. E quando pensamos numa perspectiva de acesso ao currículo, temos de pensar também que, idealmente, todas são transitórias, não é? E por isso temos de perceber o que é este conceito, temos de perceber como se faz referenciação. Nós temos tido um aumento muito grande das necessidades educativas especiais, que, não querendo pôr em causa o trabalho dos profissionais, nos deve preocupar. Devemos olhar para aqueles números e tentar também perceber se, ao nível da referenciação, há ou não há problemas. Isso também no grupo de trabalho aqui da Comissão, isso tem sido discutido. E, finalmente, entender que, quando olhamos para estes rácios de número de professores para número de alunos com necessidades educativas especiais, isto tem de ser cruzado com o esforço muito grande que tem de ser feito, e não é fácil, e o síndrome de espectro do autismo é um dos casos mais complicados. Não se legisla sobre isso, temos de facto de ter um acompanhamento individual, mas temos de ter duas certezas, uma até bate certo com a recomendação, com o projeto de resolução, que é: queremos incluídos. Para isso precisamos, e volta à questão da deputada Odete João, de um currículo que é gerido com a flexibilidade para incluir, para podermos, por exemplo, acabar com os SEI, que não fazem qualquer sentido e não garantem uma certificação a estes alunos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Voltando à questão do desporto escolar, o desporto escolar tem que ser à imagem do que é a escola, uma escola de todos para todos. O desporto e o desporto na escola tem que ser também de todos para todos, e por isso faz tanto sentido ter também o desporto adaptado, por ser desporto verdadeiramente inclusivo em ambiente escolar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passaríamos agora à segunda ronda de questões. As questões e as respostas têm 3 minutos cada e, portanto, eu pedi aos senhores deputados que mantivessem os tempos controlados e passaria desde já a palavra à senhora deputada Susana Amador, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar todos os colegas, saudar o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado e a todos desejar uma boa tarde de trabalhos. Queria começar por saudar, em nome do Grupo do Partido Socialista, a equipa da Educação, o facto da OCDE ter de novo dito que Portugal é, e afirmado, é um exemplo de boas práticas. E isso aconteceu no âmbito da iniciativa Voz dos Alunos, onde o diretor da OCDE, na área de Educação e Competências, referiu que, de facto, essa auscultação e feita de forma estruturada nos colocava também como um exemplo para outros países, e por isso não posso deixar de saudar esse reconhecimento de novo da OCDE, e também, no fundo, significa esse mesmo reconhecimento, que esta preocupação em auscultar significa que há muitos e bons motivos para celebrar na área de educação, celebrar a escola pública, celebrar a participação, o saber ouvir pais, alunos e professores, celebrar a preocupação com a promoção do sucesso escolar e celebrar também a preocupação, já com resultados visíveis, na promoção e defesa da igualdade e da equidade. E por isso, contrariamente ao que disse o PSD, há muitos e bons motivos para celebrar na educação, e alguns deles reconhecidos a nível internacional. E ainda bem que o PSD também reconhece que há bons motivos para festejar no resto, seguramente na economia, no emprego, nas exportações e no controle do nosso déficit. Em relação às questões que lhe queria colocar, e voltando à equidade, Sr. Ministro, a verdade é que no relatório A Situação Mundial da Infância 2016 é reconhecido que as desigualdades não são inevitáveis nem intransponíveis, e por isso os apoios que promovemos no âmbito da ação social escolar são uma ferramenta fundamental e indispensável para combater as desigualdades na nossa comunidade escolar. Em 2015 e 2016 beneficiavam da ação social escolar, nos escalões A e B, cerca de 300 mil crianças. Aquilo que lhe perguntava, Sr. Ministro, é qual a perspectiva para o próximo ano letivo em termos de ação social escolar e também do seu reflexo em termos orçamentais para 2018. Continuando nesta área da ação social escolar e da sua importância para a equidade, perguntava-lhe também da possibilidade, que eu sei que é crescente e que existe também da parte da equipa, de reconhecer a importância de uma medida de alargamento da coparticipação das refeições escolares em período de férias. Sabemos que é nas férias que as famílias mais carenciadas sentem também esta preocupação para todos os alunos que beneficiam da ação social escolar. Numa primeira fase, as escolas TAPE, mais carenciadas e gradualmente nas restantes escolas, qual o ponto de situação e o que é que podemos esperar em relação a este processo? Ainda no âmbito das refeições, sabemos da importância que tem o pequeno almoço como primeira refeição, essencial para a saúde das crianças, para os seus resultados cognitivos, e por isso também, Sr. Ministro, perguntar, sei que o reconhece, se é possível ajudarmos as famílias as que têm mais dificuldades também nesta primeira refeição, uma vez que já há autarquias que o fazem, e sei que há estudo ou um início de estudo nesse sentido. Perguntava-lhe também como está esse estudo e se podemos, no fundo, continuar a contar com esta preocupação crescente do Governo em relação à ação social escolar.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr.
Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria-lhe agradecer, como é óbvio, tenho pena que a deputada Nilza de Sena não esteja connosco neste momento e que possa... Agradeço que transmitam à Sra. Deputada. Ela, se calhar, está no seu gabinete e poderá estar a seguir-nos pela internet ou pela televisão. Mas é importante que seja aqui dito... Portugal está neste momento a ser saudado e acompanhado por muitos dos Estados-membros da OCDE e pela própria organização. O Sr. Diretor de Educação e Competências da OCDE tem-nos acompanhado em muitos dos nossos programas, tem trabalhado connosco, claramente que o que no passado foi dividido, nomeadamente naquilo em que tocava às disciplinas essenciais e acessórias, no destino pré-escrito para tantos e tantos alunos, apresenta-se agora em Portugal e irá apresentar-se no futuro de forma integrada e relacional, e isso é absolutamente fundamental para o nosso sistema educativo. E eu pedia, se fosse possível, Sr. Presidente, que a Sra. Secretária de Estado pudesse responder a estas questões da ação social escolar.
Sra. Secretária de Estado, Alexandra Leitão.
Muito obrigada. Muito bem, muito boa tarde a todos, que ainda não tinha falado, portanto aproveito para saudar todos. Em termos muito concretos, o orçamento de 2017 tem um acréscimo de 3,8% em matéria de ação social escolar, que se traduzirão na aprovação de uma alteração ao despacho da ação social escolar, alteração essa que neste momento já está em audição da Associação Nacional de Municípios, que é obrigatória nos termos da lei, está quase no fim o prazo dessa audição, que muito concretamente prevê as seguintes medidas, a saber, o reforço da oferta das refeições escolares nos períodos de interrupção letiva, o apoio da ação, a reposição do apoio da ação social escolar às visitas de estudo para os alunos de ambos os escalões, prevê também a criação de um terceiro escalão de abono em matéria de manuais, além de prever também, naturalmente, relativamente aos anos, aos ciclos em que a gratuitidade dos manuais está implementada, naturalmente exceciona-se a ação social escolar, porque, como é sabido, nós encaramos a gratuitidade dos manuais não como uma forma de ação social escolar, mas a plenitude da consagração daquilo que está na Constituição da gratuitidade do ensino. Portanto, muito concretamente, há um aumento significativo de 3,8% do orçamento de Estado para esta matéria, que se traduzirá concretamente nestes três aspectos muito claros que acabei de dizer. O despacho está em audição da Associação Nacional de Municípios, ouviremos naturalmente o que tenham a dizer e depois será aprovado, será publicado para obviamente ser aplicado para o ano letivo 17-18.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o Ministério que Vossa Excelência tutela contribuiu para o aumento da precariedade na administração pública através da celebração de mais 5.016 contratos a prazo, conforme foi hoje divulgado. E a questão que lhe quero colocar não tem que ver com populismos, mas com a realidade. E prende-se com a vinculação dos professores, em que as alterações implementadas por Vossa Excelência resultaram, afinal, e segundo os próprios professores, em mais desigualdade, injustiça e precariedade, o que motivou até já o anúncio de várias greves. Exemplo disso mesmo é o facto dos professores do ensino básico e secundário serem os únicos profissionais excluídos do programa de regularização de vínculos precários na administração pública. Facto, gostaríamos de ver esclarecido por Vossa Excelência o que motivou esta exclusão. Falo-lhe ainda de um caso concreto, que já foi aqui referido, dos docentes contratados de técnicas especiais das escolas artísticas António Arroio em Lisboa e Soares dos Reis no Porto. Escolas do ensino artístico especializado, das artes visuais e audiovisuais, que têm vindo a cumprir um papel ímpar na formação dos jovens e adultos nas mais diversas técnicas e expressões do conhecimento artístico. Depois das muitas expectativas criadas por Vossas Excelências, estes docentes constatam, conforme o ofício que nos remeteram, que a intenção do atual Governo, quer na implementação de medidas de combate à precariedade, quer no âmbito do Decreto-Lei 28/2017, quer no projeto de portaria de vinculação extraordinária, não contemplarem os professores do ensino artístico especializado das artes visuais e audiovisuais. O que significa que esta omissão, para além de ser altamente discriminatória, conduz a situações indesejáveis e pouco consentâneas com a necessidade de uma relação laboral de isenção e de construção das situações pedagógicas ideais para os alunos destas escolas. Portanto, o que lhe pergunto concretamente, Sr. Ministro, é, considerando que as pessoas preenchem necessidades permanentes destas escolas, se os vai ou não integrar nos quadros com efeitos a 1 de setembro de 2017, se vai ou não consagrar uma norma de aplicação anual que fixe as condições contratuais necessárias para que futuros docentes possam também eles integrar o sistema de acordo naturalmente com as reais necessidades. E, por último, se vai ou não tomar providências para que os procedimentos contratuais da escola sejam antecipados para o mês de julho, por forma a garantir a colocação dos docentes a 1 de setembro de cada ano letivo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado também pelo tempo. E passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Congratulo-me com o facto de o PSD se bater de forma inegável, e é importante que o faça, pelos direitos e pela desprecarização dos docentes. É algo que este Governo está a ser feito juntamente com os parceiros que apoiam parlamentarmente este Governo. Estamos a trabalhar para que esta desprecarização aconteça e, acima de tudo, para que muitos destes docentes possam ter uma situação não precária. Dizer-lhe de forma muito clara, por um lado, que levamos um ano e meio de legislatura e já temos quase tantos docentes vinculados como o Governo que a Sra. Deputada apoiava teve durante toda a legislatura anterior, de 2011 a 2015. Trabalhamos para, por exemplo, 2011 a 2015. Trabalhamos, nomeadamente, para que a norma Travão pudesse diminuir e pudesse abranger mais profissionais. Mas é muito importante também ter aqui em conta um conjunto de outras medidas que estamos a desenvolver, nomeadamente estas questões relacionadas com a desprecarização. Eu queria lhe dizer, Sra. Deputada, que relativamente a esta questão, e eu já tive aqui a oportunidade de dizer, os docentes tiveram um momento de vinculação extraordinária e nesse momento de vinculação extraordinária tivemos mais de 3 mil docentes que já em setembro vão ver a sua situação laboral desprecarizada e vão ver a sua vinculação à administração pública. Dizer-lhe também outra questão. É verdade que no âmbito do PrevPAP estão abrangidos um conjunto lato de trabalhadores da administração pública, estando excluído as carreiras em relação às que houve legislação reguladora da integração extraordinária, e eu disse-o e volto a dizer, já fizemos e neste momento temos 3 mil docentes, mais de 3 mil docentes que têm a sua situação estabilizada e já nos comprometemos a existirem outros momentos de vinculação extraordinária durante esta legislatura e disse que estamos a trabalhar para que esses momentos aconteça, nomeadamente também em relação aos docentes do ensino artístico, música e dança. Passaram-se anos, Senhora Deputada, do vosso governo, sem que estes docentes em particular vissem a sua situação acautelada. Por outro lado, Senhora Deputada, fale-nos no incremento da precarização relativamente a anos anteriores, porque há uma maior contratação. Eu vou repeti-lo, posso dizê-lo mais alto, Senhora Deputada, não o posso dizer de forma mais clara. Isso acontece única e simplesmente, Senhora Deputada, porque os professores que vão substituir outros docentes estão a chegar às escolas em tempo útil, em tempo que as turmas onde estão alocados ou às responsabilidades onde estão alocados, estão a chegar em tempo útil. E em vez de demorarem 24 dias, Sr. Deputado, demoram uma semana, demoram menos de uma semana, com as reservas de recrutamento a ocorrerem todas as semanas, o que faz com que claramente, Sra. Deputada, este número aumente, porque eles estão nas escolas, em vez de não estar ninguém nas escolas, como aconteceu durante tanto e tanto tempo, durante o tempo do governo que a Sra. Deputada apoiava. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Ministro. De facto, nunca deixará de ser estranho ouvir o PSD falar da necessidade de vincular professores, mas pronto, é uma realidade nova com a qual nós temos que conviver, certamente. A verdade é que o Sr. Ministro disse que há 7 mil colocações anuais e completas, e por muito que nós possamos discutir o que é que são as necessidades, quais são os critérios das necessidades permanentes do sistema, a partir do momento em que há 7 mil colocações anuais e completas, então a vinculação tem de ser, pelo menos, desses 7 mil, de acordo com o espírito do PREF-PAP, e aqui trata-se de comparar as expectativas criadas pelo PREF-PAP com as vinculações extraordinárias, que obviamente têm o valor de existirem, coisa que não existiu no passado, mas que acabam por confrontar expectativas dos professores com a realidade do número de vagas existente. Rapidamente, porque houve alertas que nos trazem reflexões também agora nos últimos dias. Já foi aqui referido como a OCDE elogiou o Governo por ouvir os alunos no processo de renovação do currículo, mas houve duas coisas que foram ditas nesse âmbito que eu gostaria de mencionar rapidamente. Um é que os alunos têm demasiado tempo de aulas e os professores demasiado pouco tempo para preparar essas aulas e, portanto, que há um excesso de carga de trabalho em cima dos professores que depois se reflete numa falta de tempo para preparar a parte pedagógica de acompanhamento dos alunos. Isto leva-nos à necessidade de definir componente letiva e não letiva, que é uma reivindicação dos professores e que vai ser necessário resolver este problema rapidamente, mas também à existência de um centralismo burocrático que todos os professores, todos os diretores se queixam, que é o que eles dizem ser um controle das plataformas digitais sobre a realidade das escolas e da forma como isso mina a autonomia das escolas. E aquilo que eu lhe gostaria de perguntar é se retirar essa carga burocrática de cima dos professores não significa, para além do modelo de gestão mais democrático, também um simplex para a forma como as escolas são geridas em termos dessas plataformas digitais. A segunda coisa que a OCDE nos vem dizer é que os jovens portugueses são bons a reproduzir conhecimentos, mas no geral têm dificuldade em extrapolar e aplicar aquilo que aprenderam. O que nos leva à questão do perfil do aluno, o que nos levará à questão da flexibilização do currículo. Queria duas questões muito, muito concretas. Como é que vai funcionar esta flexibilização do currículo? Porque as escolas também ainda não têm toda a informação de como é que ela vai funcionar. Como é que ela é compatível com a não existência de uma revisão de programas e de metas e de métodos de avaliação e, portanto, como é que nós vamos conseguir uma escola mais inclusiva que tenha a capacidade de chegar ao perfil do aluno que todos refletimos e com o qual estamos de acordo, que tenha a flexibilização curricular que o Governo está a fazer e bem, mas que depois não muda aquilo que é necessário mudar para que tudo isso possa acontecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A autonomia das escolas é algo verdadeiramente importante. E a autonomia é algo, e queria deixar aqui esta nota, é algo bom e é algo importante para as nossas escolas, porque é bom para os seus resultados, é bom porque aumenta a responsabilidade de quem tem que ter essa responsabilidade, que são as escolas, e é bom porque aumenta a potencialidade de cada uma das nossas comunidades educativas. Se é verdade que houve um ataque sistemático a esta autonomia das escolas, é preciso agora capacitar as escolas com as ferramentas para haver uma real autonomia. Como deve entender, relativamente à burocracia, nós temos trabalhado também num modelo e numa atividade global e interministerial de modernização e simplificação administrativa para que essa burocracia diminua nas escolas. Como devem entender, relativamente aos meios informáticos e às plataformas digitais, não há aqui nenhum afã, nenhum ímpeto, nem meu, nem do Sr. Secretário de Estado, de um Big Brother is watching you, ou no caso, estarmos aqui a trabalhar para que isso aconteça, não é? Agora, é importante também que nós trabalhemos para que haja mecanismos para que isso aconteça na escola. E o que é que estamos a fazer? Revogamos os exames nacionais, e isso dá autonomia às escolas, criamos provas de aferição, temos um programa nacional de promoção do sucesso escolar criado pelas próprias escolas, definimos um perfil de saída do aluno, e esse perfil de saída do aluno, eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado para falar nessa questão em concreto, dá possibilidade para que as escolas possam verdadeiramente trabalhar esta autonomia, e criamos um projeto de piloto de escolas inovadoras, e estamos a trabalhar para que esta flexibilização seja possível. E estamos a trabalhar e a ouvir os alunos, como ouvimos, tanto na voz dos alunos, mas também, por exemplo, no orçamento participativo das escolas, onde uma parte suplementar do orçamento que foi dado às escolas fez com que eles entendessem o processo democrático e pudessem decidir também para as suas escolas.
Sr. Secretário de Estado, tem um minuto.
Então eu vou tentar num minuto responder à Sra. Deputada. Portanto, a pergunta era como vai funcionar a flexibilização e como se relaciona com o resto. Deixar-me de claro, a flexibilização é um instrumento de trabalho para quê? Para que as escolas possam ter autonomia para garantir que o perfil do aluno é desenvolvido e que as aprendizagens na sua qualidade melhoram. Isto casa com o trabalho que está em curso de identificação de aprendizagens essenciais, com o trabalho que está em curso e que foi já lançado o ano passado de promoção de diversificação nos instrumentos de avaliação. O despacho normativo 1F/2016, o ano passado, prevê exatamente isso, que a avaliação não se faça apenas por testes, se faça recorrendo a outros instrumentos e até a instrumentos interdisciplinares, e as provas de aferição deste ano darão já um sinal nesse sentido. Portanto, temos avaliação, os planos de ação estratégica de promoção do sucesso escolar, identificação de aprendizagens essenciais, tudo a concorrer com um instrumento de trabalho que é a flexibilização, que faz, digamos assim, o casamento com todos estes instrumentos que têm vindo a ser desenvolvidos. Vamos ter um projeto piloto, como já foi dito pelo Sr. Ministro, só dizer também o seguinte: uma das nossas preocupações principais é que este projeto de flexibilização e autonomia não traga mais burocracia para as escolas. E nesse sentido estamos a trabalhar para que os instrumentos de planificação sejam mais simples possíveis, muito objetivos, muito concisos, para que não se perca tempo da qualidade de preparação do trabalho com papéis que depois ninguém usa. Para isso estamos também a trabalhar com um conjunto de professores que temos vindo a auscultar para tentar identificar documentos redundantes e inúteis na gestão pedagógica das escolas. Muito obrigado. É um trabalho que está a ser lançado neste momento.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Gostaríamos de levantar uma situação concreta sobre a qual importa refletir e decidir. Temos recebido sucessivas reclamações verbais e escritas de pais e encarregados de educação que nos transmitem a sua perplexidade e séria preocupação quanto ao processo que rege as substituições de professores decorrentes de faltas por doença em períodos prolongados, que no limite pode levar uma turma a ficar meses e meses sem ter professor substituído. Atualmente uma escola só pode pedir a substituição quando a pessoa falta por um período superior a 30 dias, e tomando o terceiro período deste ano letivo como exemplo, dois meses, se a pessoa faltar 30 dias, as suas turmas não terão aulas em metade do total do período. Mas outro exemplo, mais grave ainda, decorre da impossibilidade das escolas pedirem um professor de substituição no 31º dia de atestado médico, caso este suceda um anterior de 30 dias. Ou seja, tecnicamente é possível que as várias turmas desse professor não tenham aulas o ano todo, caso esse professor apresente estados médicos sucessivos de 30 dias, o que na prática impede a escola de pedir a sua substituição. Assim sendo, entendemos cedo considerar a implementação de medidas que permitam um regime mais ágil e rápido de substituição temporária destes professores ausentes por doença prolongada. Gostaríamos também de salientar que no cerne do problema estão as não aceitações e as rescisões dentro do período experimental, que fazem com que os candidatos estejam sempre à espera de melhores colocações, mais perto de casa, com mais horas, com maior duração, etc., o que dificulta o processo de substituição. A nossa pergunta e sugestão seria: não seria de constituir uma bolsa permanente de docentes por área geográfica em que o contacto possa ser realizado através de telefone ou e-mail, com aceitação no prazo máximo de 48 horas, deixando-se estar condicionado pela reserva de recrutamento central? Mudando de tema, ainda tenho tempo. Mudando de tema, ainda que já mencionado aqui hoje, mas que entendemos não termos ainda as respostas que entendemos pertinentes. Falamos do reconhecimento pela parte do Sr. Secretário de Estado que as escolas nunca tiveram condições para o desenvolvimento do currículo de educação física, o que inevitavelmente significa que há escolas sem condições para ministrar a disciplina. Disse ainda que as provas de aferição permitiriam identificar e corrigir essas falhas. E é inquestionável que as provas de aferição deveriam contribuir para a regulação da educação, dotando os responsáveis pelas políticas educativas e a administração das escolas de informação pertinente que permita uma informação qualificada de apoio à tomada de decisão. Não querendo referir aspectos já aqui mencionados hoje, a verdade é que as provas da aflição foram realizadas num momento e num cenário criados para o efeito. Assim sendo, também nós no CDS nos interrogamos como será possível retirar conclusões sistematizadas e credíveis das eventuais recomendações resultantes deste quase simulacro de avaliação, pois no CDS continuamos sem entender qual foi o verdadeiro objetivo subjacente a estas provas. É que, sem os resultados serem conhecidos, foi anunciado o reforço da matriz curricular nas áreas das expressões físico-motoras e artísticas para 5 horas. Concluindo, temos que perguntar como é que será possível, com este reforço curricular, manter no primeiro ciclo a carga horária de 25 horas semanais, incluindo os intervalos. O que é que vai diminuir? O português, a matemática, o inglês, o estudo meio, o apoio ao estudo, a oferta complementar? O que vai diminuir? Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passei agora a palavra, não sei se é à Sra. Secretária de Estado, à Sra. Secretária de Estado, Alexandra Leitão.
Certo. Muito obrigada. Nós estamos a ter uma taxa de substituição de situações por doença elevadíssima. Eu posso dar, por exemplo, os seguintes números. Em janeiro e fevereiro deste ano, nas 8 reservas de recrutamento, portanto 4 de cada mês, foram colocados 8 mil contratos. Não são contratos a tempo inteiro, mas foram colocados 8 mil professores de substituição. E a reserva de recrutamento é ela própria em si uma bolsa. É uma bolsa nacional que nos permite, por um lado, fazer isto por graduação, que é aquilo que os professores consideram mais justo, e por outro lado permite-nos também ir buscar professores a todo o país, o que teoricamente e na prática permite um leque mais avançado, mais alargado de escolha do que se estivermos cingidos a uma bolsa regional ou local. É verdade o que a senhora deputada diz. Todos os casos, e eu acompanho-os, não posso dizer que acompanho todos, mas conheço muitos, já reuni com diretores que estão com essa dificuldade. Todos os casos de demora significativa na substituição têm a ver com não aceitações na reserva de recrutamento ou com circunstâncias em que, ao fim de 2 não aceitações, como sabe, vai para a contratação de escola, e quando chega à contratação de escola, ou fica deserto, ou até já tivemos outros casos bastante aborrecidos, como pessoas que fizeram falsas declarações e depois não puderam ser colocadas e coisas deste género. Portanto, todas as situações não têm a ver com a circunstância de nós termos neste momento uma taxa de substituição muito elevada, que faz com que aqueles horários mais pequeninos, ou porque não são apelativos, ou porque as pessoas presumivelmente não concorrem, não estão a conseguir ser cumpridos. Agora, uma coisa garanto, não estou a conseguir ser substituídos imediatamente. Agora, uma coisa, aliás, tem-se autorizado abundantemente situações de horas extraordinárias, ou seja, quando já se foi às reservas de recrutamento, quando já se foi às contratação de escola e ainda assim não se consegue suprir, os professores que estão, naturalmente sendo remunerados por isso, nem de outra maneira poderia ser, dão horas extraordinárias para suprirem, para darem aulas aos outros alunos. E isto tem acontecido, inclusivamente, aqui em casos muito perto. O que eu queria dizer seguramente é que uma bolsa regional ou local vai nos conduzir a uma solução ainda mais difícil, na medida em que, se na panóplia do país inteiro nós estamos a ter estas dificuldades, que também ocorrem já em horários muito pequeninos, não ocorrem em horários grandes, numa bolsa regional ou local, que correria o risco de se aparentar muito à bolsa de contratação de escola, mais difícil ainda seria. Portanto, eu continuo a dizer que tem sido um sistema eficaz. Agora, a reposição tem tido estas dificuldades que resultam das próprias não aceitações dos senhores professores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu passaria agora... Ah, Sr. Secretário de Estado...
São 15 segundos.
São Costa, que tem 15 segundos, exatamente.
Muito bem. Então, só respondendo às questões específicas levantadas sobre as provas de aferição, queria desfazer um equívoco que parece estar a ser criado pelas senhoras deputadas do PSD e do CDS. O reforço na matriz da área das expressões não é uma consequência das provas. Basta olhar para aquilo que tem sido o investimento nestas áreas para ver que o primeiro ciclo não tem, não foi inscrita na matriz do primeiro ciclo uma percentagem significativa de tempo para a área das expressões. Portanto, não é, obviamente, uma consequência de umas provas cujos resultados ainda não conhecemos. Queria também dizer o seguinte: uma prova é sempre uma fotografia que se tira num dia ao sistema. Há uma enorme diferença, e há pouco a deputada Diana Ferreira falava disso, entre o que aconteceu nestas provas e o artificialismo imposto no caso dos exames. Aqui, as escolas que desenvolvem o currículo de expressões na escola, na sala de aula e nos espaços normais, foi o que fez. Nos exames, o que se fazia era deslocar os meninos para salas em que se sentavam longe dos seus colegas, em turmas desfeitas, etc., num princípio de desconfiança da qualidade do trabalho dos professores e das escolas, porque tinha de se ter ali um sistema legal, porque em princípio toda a gente era aldrabona. Essa é a enorme diferença face à dinâmica da organização destas
provas. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, relativamente aqui a alguns assuntos que gostaríamos de questionar ainda, por um lado, duas questões que me parece importante assinalar e que foram aqui colocadas pelo Sr. Ministro e que nós valorizamos. Uma é a valorização da perspectiva do cumprimento do orçamento do Estado e, nomeadamente, da medida que foi proposta pelo PCP em relação à revisão dos gastos dos assistentes operacionais, evidentemente para nós uma questão muito cara. E, por outro lado, também aqui aquilo que foi dito, a ver se eu anotei bem, em relação ao que o Sr. Ministro colocou, que já nos comprometemos para que aconteçam novos momentos de vinculação extraordinária durante esta legislatura. E, portanto, essa questão para nós também é muito importante e, portanto, aqui assinalar que valorizamos esta ideia. Depois, ainda algumas preocupações que temos relativamente às questões concretas para o próximo ano letivo. Uma delas é em termos das turmas com os vários anos de escolaridade, nomeadamente os casos mais dramáticos em que existem 3 e 4 anos de escolaridade e, portanto, perceber também o que é que está a ser neste momento preparado para dar resposta às necessidades que existem. E, por outro lado, gostaria também de colocar, perante as questões do alargamento da universalidade do pré-escolar, também que medidas é que estão a ser tomadas para dar resposta às necessidades correspondentes em termos da rede pública, até porque já há o despacho de matrículas, já o despacho de matrículas prevê uma ordem para a aceitação da matrícula, juntando numa mesma linha do artigo 9 as crianças de 4 e 5 anos, e portanto gostaríamos de perceber exatamente qual é que é a resposta que vai ser dada em termos da rede pública do pré-escolar, tendo em conta as questões do alargamento da universalidade. Depois, ainda uma questão que tem a ver com um estudo da Direção-Geral de Estatísticas, que vem referir o fosso entre as notas dos alunos carenciados e os alunos que vêm de contextos mais favorecidos. Isto é uma preocupação que temos, por um lado, de percebermos que, e fica aqui exposto, que a influência dos contextos sociais, familiares e económicos naquilo que é o processo de ensino-aprendizagem e, por outro lado, a necessidade de as políticas gerais de reposição de direitos e rendimentos também elas terem influência naquilo que é também a vida dos alunos e o seu processo de ensino-aprendizagem. Mas também não só isso, era outra questão aqui que gostaríamos de colocar, já de certa maneira foi levantada anteriormente, mas também assinalar isso. Este estudo, de certa forma, também vem precisamente demonstrar a importância que a ação social escolar tem e a necessidade do seu reforço e a resposta que é preciso dar, como sendo também determinante no sentido da democratização do ensino, da superação de desigualdades e na criação de igualdade de oportunidades para os alunos. E eram, de facto, algumas preocupações que gostaria de deixar agora em tom de remate. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. De forma muito rápida, temos uma estratégia clara para universalizar, por um lado, e, por outro lado, melhorar a qualidade das aprendizagens da educação pré-escolar. Como sabemos, temos feito um esforço para aumentar esta universalização. Temos como objetivo que ela aconteça aos 3 anos para todo o território continental ao longo da legislatura. Para isso, temos que desenvolver, e estamos a fazê-lo, uma rede para poder universalizar esta oferta da educação pré-escolar a todas as crianças, sabendo que temos ao mesmo tempo que melhorar a qualidade desta rede nacional. Sabemos também que continuam a existir alguns concelhos pontuais onde este esforço é mais complexo, uma vez que existem mais crianças e que a rede não é tão robusta. Temos trabalhado com muitos dos municípios para que isso aconteça, fizemos-lo no ano anterior e foi possível chegar a muitas das nossas crianças, ou à grande maioria das nossas crianças com 4 anos. Estamos neste momento a trabalhar para que isso aconteça com as crianças de 3 anos e nesta expansão da rede, trabalhar também conjuntamente para que a formação contínua do pessoal docente com a aplicação das orientações curriculares para a educação pré-escolar possa chegar e possa chegar de forma capaz não só à rede pública, mas também dotar a rede solidária e a rede privada destes instrumentos, que são instrumentos pedagógicos e que têm que estar universalizados, digamos assim, e temos também a capacidade para que possamos melhorar a qualidade. Sabe-se também que, de forma pública, assinámos um novo compromisso social e solidário com a CNIS, com a União das Misericórdias e a União das Mutualidades, e estamos a trabalhar para poder, de certa forma, articular com esta rede solidária de educação pré-escolar para que nos sítios onde a rede pública neste momento não chega com total capacidade, possa esta rede também dar uma resposta que vise, no tempo da legislatura, podermos chegar a uma verdadeira universalidade da educação pré-escolar aos 3 anos. Temos um problema grave, temos um problema demográfico, temos um problema infraestrutural. Em muitas zonas do nosso território implicaria necessariamente a construção de mais infraestruturas, capacidade essa construtiva que não temos capacidade. E por isso estamos a atuar em várias frentes para que esta universalização seja possível com qualidade e de forma robusta. E eu agora queria deixar passar.
Sr. Secretário de Estado.
Só muito rapidamente, relativamente ao estudo da DGEC sobre o fosso entre carenciados e mais favorecidos, dizer duas coisas. Primeiro, que isso não é um fatalismo. Há outro estudo da DGEC que mostra que, mantendo estáveis as condições socioeconómicas e a qualificação das mães, há distritos onde a pobreza é um preditor mais forte do que noutros. Portanto, o que isto significa é que a ação da escola pode fazer a diferença. Portanto, para além dos fatores externos que a senhora deputada referiu, a ação da escola também pode fazer. E é por isso que estamos a apostar nas soluções contextualizadas e em dar a liberdade às escolas para adequar a forma de lecionar aos contextos específicos, para garantir que todos chegam mais longe, mesmo os menos favorecidos, para que a pobreza não seja de facto um preditor.
Vou ser rápida. Só para dizer que as turmas mistas são, na grande maior parte dos casos, uma consequência ou típicas dos sítios de baixa densidade, não é? Em que a alternativa ou é fazer turmas muito, muito pequeninas ou até deslocar as crianças. Em todo o caso, na rede, nossa rede de 16-17, já houve menos 300 turmas mistas, 280 e muitas, do que as que tinha havido em 15-16. Estamos neste momento a trabalhar na rede para... Não vamos conseguir erradicá-las, porque há sítios em que o somatório das contas é completamente impossível e a alternativa de ir para um centro escolar mais longe é muito pior, os pais também não querem, mas seguramente tem que tentar, enfim, diminuir ao mínimo as de 3 anos. Aquelas que têm simultaneamente 3 anos. Haver primeiros e segundos com terceiros e quartos, mas de facto tentar diminuir muito ou mesmo eliminar as de 3 anos juntos. E diminuir, se possível, as de 2 também. Portanto,
muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Chegamos ao fim da segunda ronda. Eu vou fazer uma pausa de 5 minutos para também colecionar para colecionar as propostas dos vários grupos parlamentares para a terceira ronda, que agradecia que me entregassem, e daqui a 5 minutos começamos novamente.